Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Fábio Cefari, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. O Fábio é sempre figurinha carimbada aqui na Baster.com. É um dos diretores de RI com melhor feedback aqui na Baster. Também a gente quer agradecer muito ao Fábio e à M. Dias por esse exemplo de governança com isso em relação aos seus investidores minoritários. A preocupação que vocês têm em dar bastante cor aí para os seus acionistas conseguirem ser sócios da empresa ao longo do tempo. Também, lembrando que a Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Fábio. Fique à vontade com suas palavras.
Oi, João, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre os resultados da MD, os resultados do quarto trimestre e do ano de 2023 também.
Você está vendo a apresentação, Fábio?
Tô vendo sim, tá
Peço
aparecendo.
desculpa que a minha câmera não está funcionando, não sei por quê. Agora não adianta tentar resolver, vai sem câmera mesmo.
Vamos lá. Aí, João, se você quiser passar pelo comentário de desempenho, aí a gente
Vamos
vai
lá, a gente vai
comentando
usar
outra
a
vez.
apresentação, que é mais.
Apresentação? Ah, tá
A
bom, vamos lá.
apresentação, ela é mais direta e fica menos assim, fica mais objetiva, né?
Tá bom, vamos lá.
Quiser passar pelo look for record, né, Fábio?
Foi. Se você quiser descer mais um slide aqui, a gente mostra os grandes números. Isso, aí a gente entra no, nos detalhes na sequência. Então, receita líquida do ano foi recorde, quase 11 bilhões de reais, que cresceu 7% versus o 2022. A receita do tri cresceu também na comparação com o terceiro tri de 23 e com relação ao quarto tri de 22. O EBITDA foi recorde tanto no ano quanto no trimestre. E a gente voltou para aquela margem histórica, no tri, na casa dos 16%, né? Então, foi um ano de uma importante recuperação das margens. A gente começou 2023 com uma margem de 7%, margem EBITDA, no primeiro trimestre. E aí, à medida que o preço do trigo foi caindo, do óleo de palma também, a gente teve esse benefício na margem. E teve benefício também de todas as evoluções e transformações que a M.Dias tem feito desde 2020, né? Então, a combinação de custos menores com uma empresa que está melhor, né, do ponto de vista de eficiência e de abordagem com os clientes, isso fez com que a margem ali no segundo semestre de 2023 voltasse para o patamar histórico. O lucro líquido foi recorde também, tanto no ano quanto no tri. Vocês estão vendo os números aqui, o um crescimento forte ano contra ano, 85% versus 2022. O lucro do quarto tri foi 22 vezes maior que o do quarto tri de 2022. E a geração de caixa aqui, a coluna direita, também foi recorde. Foram mais de 2 bilhões de reais de geração de caixa no ano. Parte disso é esse 1,4 bi do EBITDA e uma outra parte é a gestão do capital de giro, que permitiu que a gente liberasse aí mais de 500 milhões de reais de capital de giro no ano. No tri também teve uma geração tivemos também uma geração de caixa forte, 584 milhões de reais. Isso fez com que a empresa fechasse o ano com uma posição de caixa líquido, né, que significa ter mais caixa do que dívida. E a dívida que nós temos está quase toda no longo prazo. Então, olhando esses grandes números, foi um ano muito bom, o melhor ano da história da M.Dias em receita, EBITDA, lucro e geração de caixa. E um ano também muito positivo, principalmente pela evolução, que a gente viu ao longo dos trimestres, né? Terminamos o ano muito melhor do que começamos.
Vocês tiveram vários eventos aí que se traduziram aí nesses números, nesses bons números que vocês tiveram no final do no ano de 2023, né? Se você quiser dar uma passada pelos principais tópicos, né? Que são tópicos novos, né? Que vocês vieram através de M&As, aumentaram o payout, fizeram vários eventos aí que estão gerando valor para os seus acionistas e que ficam meio escondidos ali no balanço, se você quiser detalhar eles.
Tá, te agradeço, João, de ter parado nesse slide, porque isso aqui é um apanhado com alguns dos exemplos das mudanças que têm acontecido na empresa, né? Porque quando a gente vê a melhora de margem, é óbvio que tem um fator aqui, queda do custo, né? Mas não é só isso, né? A empresa não ficou parada aí ao longo dos últimos 3 anos assistindo os custos subirem, né? A gente fez uma série de evoluções que começaram a aparecer nos resultados agora, né? Então, começando aqui da esquerda para a direita, a gente tem investido mais em marketing. Antes, a gente investia cerca de 0,5% da receita líquida, hoje já quase 2% da receita líquida. Isso tem ajudado a fortalecer marcas como Piraquê, Adria, Vitarella, marcas que têm sido reconhecidas no Brasil e fora do Brasil. A preferência de marca tem crescido, né? Então, tem mais gente no Brasil que prefere a marca Vitarella, que prefere a marca Piraquê, e tem importante para a gente conseguir vender mais e melhor, né? Mais é ter mais volume, melhor é ter uma venda com margens boas e preço médio bom, né? A inovação tem ajudado bastante no crescimento e na recuperação das margens. Os itens que foram adquiridos recentemente, como granolas, snacks, apresentaram um crescimento de receita de 31% na comparação 2023 versus 2022. Os lançamentos, principalmente em biscoitos e na marca Piraquê, somaram quase R$ 300 milhões de receita no ano, né? Então, isso é uma contribuição importante também. Aí eu estou indo lá para cima. O nível de serviço que é entregar cada vez mais pedidos no tempo combinado e na quantidade combinada, no portfólio combinado para os clientes. Aqui tem dois indicadores que nos ajudam a monitorar essa evolução, que é o case fill rate e o OTIF, e os dois apresentaram melhorias substanciais aí desde 2021, né? E 21 porque foi quando a gente começou a olhar isso aqui com um pouco mais de cuidado, né? Indústria 4.0, então as nossas fábricas são muito boas, mas obviamente tem espaço para a gente colocar mais tecnologia. Isso tem sido feito aí dentro de um grande guarda-chuva que nós temos dado o nome de Indústria 4.0, né? A execução no ponto de venda, que a gente implantou um modelo que chama Loja Perfeita, que basicamente é ter métricas claras, objetivas, para os promotores de venda, que são aqueles colaboradores da M Dias, que ficam o dia todo e todos os dias nas lojas, né? São verdadeiros heróis, né? Que nos ajudam a vender mais, vender melhor, repondo as gôndolas, organizando as gôndolas, colocando pontos de gôndola, ponto extra, né? É aquele trabalho de formiguinha loja a loja, que quando a gente soma, no final do ano a gente vê que foi super importante para trazer o crescimento, né? Isso tem sido feito hoje com um pouco mais de metodologia e métricas que estão atreladas à remuneração variável desses colaboradores. Indo para cima de novo aqui no slide, nós aumentamos o payout, né? Isso aqui é um processo de escuta com os nossos acionistas minoritários, pessoa física, né? Então, se a gente voltar lá para 2019, o payout era de 40%, em 2021 passamos para 60%, em 2023 para 80%, né? E o pagamento físico trimestral também foi de 5 centavos por ação para 6 centavos. Fomos reconhecidos como Great Place to Work pela primeira vez. Acho que é um reconhecimento super importante aqui para todo o trabalho que tem sido feito pelas várias diretorias da empresa e principalmente pelo time de desenvolvimento organizacional. Implantamos o SAP em janeiro de 2024. Então, nós separamos aí basicamente os 10 primeiros dias do ano para fazer a virada do Oracle para o SAP, deu tudo certo, é sempre um item de preocupação para os investidores, né? Mas eu já posso dizer aqui que hoje todas as fábricas e CDs da MDs estão operando com o SAP, nós estamos faturando com o SAP também, né? Juntamos as fábricas de Latinex e Jasmine, isso para ganharmos sinergia e garantirmos que a gente tem uma plataforma adequada para fazer essas duas marcas crescerem no Brasil inteiro. E implantamos um modelo que chama Joint Business Plan, que o mercado chama de JBP, que basicamente é um processo de negociação mais colaborativo com os clientes, que dá para as duas partes um horizonte de um ano, né, com relação às condições comerciais, os volumes, os prazos, e que pode ser revisitado basicamente a cada 2 ou 3 meses. Então, aqui, João, é só talvez um apanhado de algumas das evoluções que a empresa tem feito, né, ao longo dos últimos anos, e que começou a dar resultados assim, mais visíveis, né, a partir do segundo semestre de 2023.
Aqui são os três pilares da MDias, né?
Nada muda, assim, crescer o negócio atual, principalmente na área de ataque, escalar as categorias novas aqui, que basicamente Latinex, Jasmine e algumas inovações que aconteceram nos últimos anos em outras categorias, e plantar a sementinha do internacional, que é o que a gente tem feito através das exportações e da aquisição da Lasa Caças no Uruguai. Então, aqui, nenhuma mudança.
Internacional, sempre aquela pergunta, né? Vocês vão fazer através de exportações ou vão fazer mais MEs como vocês fizeram no Uruguai, né? É claro que é uma coisa sensível, vocês não vão falar, né? Mas só tem a porta aberta para os dois lados do crescimento? É só isso que você precisa falar.
No horizonte de médio e longo prazo, sim. Né? Numa visão de curto prazo é que eu estou falando 2024 e 2025, a prioridade aqui é a gente escalar as acácias e dar continuidade ao processo de exportação.
Nas acácias no Uruguai, vocês conseguem fazer sinergias com as suas marcas brasileiras? Vocês conseguem fazer integração? Vocês têm plano de fazer integrações, colocar a Piraquê, por exemplo, junto com as acácias no ponto de vendas, trazer as acácias aqui para o Brasil? Não sei se vocês já fazem isso ou não. Como que está esse pensamento entre sinergias internacionais e nacionais?
Você citou dois exemplos concretos e verdadeiros e que já estão acontecendo, né? Assim, a Piraquê, assim como a Isabela, são marcas que já estavam no Uruguai, né? Isso através do processo de exportação, e que a gente está usando agora a infraestrutura da Lasa Caças, principalmente a infraestrutura de distribuição, né? Para alavancar ainda mais essas duas marcas no Uruguai, né? Tem outras sinergias como trigo, né? Assim, Bento Gonçalves está a 800 quilômetros de Montevidéu, então a gente produz farinha Lasa Caças em Bento Gonçalves e vende no Uruguai, né? Que é o pacote de 1 quilo, que é o pacote para o consumidor, a embalagem para o consumidor final. E a gente começou recentemente, isso é coisa assim de 1, 2 meses, a vender Lasa Caças no Brasil, posicionando a marca como um item de maior valor agregado, né? E aqui a gente está falando de Lasa Caças como uma marca de massas. Então, assim, as duas coisas estão acontecendo. A Lasa Caças ajudando as outras marcas da MDias a crescerem no Uruguai e a gente utilizando a marca Lasa Caças no Brasil para ocupar um determinado posicionamento de preço.
Aqui... Vamos pegar o anual, né? Porque o trimestral fica muito raso a análise, né? No anual ficou bem claro aqui em biscoitos, né? Que vocês aceitaram ficar aí com volume, sei lá, marginalmente menor, mas com...
Então, só uma observação aqui, João, desculpa te interromper. Essa aqui é uma informação de mercado. Essa aqui não é MDias, é o mercado de biscoitos e o mercado de massas.
Mas dá para ter uma ideia do mindset, né? Então,
dá sim.
Então, vamos supor que o volume ficou meio flat, mas vocês recompuseram o preço, né? Que toda escalabilidade ela é volume e preço, mas o preço é super importante também. E é difícil você conseguir aumentar o preço numa economia que ainda não está pujante, né? Então, se você quiser falar esse mindset que vocês estão tendo em biscoito, que pra mim, na minha cabeça foi bem vitorioso, né? E agora em março, né, a gente vai fazer toda a pergunta, daí você... Em março vocês já conseguiram os dois, né? Aumentaram um pouquinho o volume, aumentaram bem o preço, né? Então, aqui, toda a escalabilidade, até a gente pode ver no resultado, né? A margem EBITDA foi bem acima do que cresceu a receita, né?
Pois então, é,
a escalabilidade vem através desses dois pontos.
Você vê aqui, né, que olhando ali a primeira linha de cada um das tabelas, né, você vê ali mais 11% em biscoitos e mais 13% em massas. Então, esses dois mercados cresceram dois dígitos em valor em 2023, né? Biscoitos aí na linha de baixo, biscoitos em volume caiu 2 e massas subiu 2. Então, é praticamente uma estabilidade que conversa com a dinâmica histórica. E número de unidades... Biscoitos ficou estável, massas cresceu 4%, em preço médio é o que você falou, o mercado conseguiu colocar preço para fazer frente à alta das commodities, que impactou ainda o primeiro semestre de 2023, né? No segundo semestre a gente viu uma queda do preço das commodities. Então, acho que o que esse slide mostra é que são mercados bastante resilientes.
Aqui fica bem óbvio o seguinte, vocês tiveram um trimestre recorde, né? Mas também vocês tiveram a recomposição do sell-in, né? Então a gente pode esperar, assim, um trimestre mais normalizado, primeiro daqui para frente, ou ainda essa recomposição do sell-in não teve grandes efeitos no resultado?
Não, essa recuperação teve sim, mas essa cobertura de estoque dos itens da M-Dias no varejo, de 40 dias e 47 dias, aqui biscoitos e massas, está dentro do patamar histórico, né? O que estava muito baixo era ali principalmente a cobertura de estoque de biscoitos, né? De 34 dias.
Não, então, justamente, mas a recomposição acentuou o resultado, né, no quarto trimestre.
Acentuou o resultado, mas veio com market share. Né, que acho que é o que está no slide seguinte.
Isso.
Porque a gente teve melhoria de sell-in, né, em partes em função disso, dessa recomposição dos estoques no varejo, mas teve também o consumidor comprando mais itens da M-Dias, porque a gente ganhou share do terceiro para o quarto tri em biscoitos e massas.
Como que está o sell-out aí no primeiro trimestre? Ele tá no ritmo histórico ou está melhor assim do que o ano passado, se você puder abrir esse número.
Então, massas a gente não tem ainda as informações, biscoitos a gente já tem algumas informações preliminares que apontam para uma continuidade na expansão do market share.
Que a gente já passou nesse...
Já passou?
Passou. Receita bruta a gente já passou também.
Já passou também. Aqui o share, ó. Você vê, se vocês observarem aqui em biscoitos, né? Então tem o primeiro gráfico é o market share valor e o segundo é o market share volume. Onde está ali mais destacado no azul mais claro, dá para ver que do terceiro para o quarto tri, nós ganhamos share em valor e em volume em biscoitos, e aí em massas, é a coluna do meio aqui. A gente também ganhou em valor e volume, então o volume é o 27,9 para 28,2. Essas duas categorias representam mais 70% da receita da M-Dias. E farinha de trigo a gente perdeu um pouco de share, né? Farinha de trigo, assim, é commodity, o preço anda junto com o preço do trigo. Então a gente acabou diminuindo um pouco menos do que o mercado, o preço do terceiro para o quarto tri. Isso, por ser uma commodity, né, a farinha, provoca uma perda de market share. Mas quando a gente olha biscoitos, que é o negócio central da M-Dias, a gente conseguiu recuperar a share.
Esse gráfico mostra como vocês estão indo bem, assim, tanto na defesa como no ataque, né? Isso. Vocês tiveram crescimento 6% na defesa, tiveram um crescimento aqui de 3% no ataque, entre preço, e 5% no volume, que deu 8% no total. Então, quer dizer que todas as suas... O mindset de investimento de vocês está indo dentro do planejado, né? Acredito eu. Então, acredito que seja, pelo que a gente conhece de medidas, vocês vão continuar nessa toada, né? Devagar e sempre, né? Sem grande aceleração, mas também sem recuar, certo?
Exatamente, a expectativa é essa, né? E assim, e esse é o foco para 2024. É acelerar comparando com o que a gente viu ao longo dos últimos 3 anos, né? Acelerar o desempenho dos volumes, aproveitar que a commodity assim, voltou já para o patamar pré-guerra, que foi uma guerra Rússia-Ucrânia, né? Porque são dois grandes exportadores de trigo, e quando começou a guerra teve um impacto forte no preço dessa commodity, né? Para a gente acelerar o crescimento com margem, né? Que é um pouco do que a gente viu ali no terceiro e no quarto trimestre de 23.
Quando a gente olha o quarto trimestre, né, a gente vê queda nos preços, né, tanto na defesa como no ataque. Mas aqui deve ser a indústria, né, Fábio? Porque deve ter caído o preço dos commodities, é isso?
Quando a gente olha, aqui é o consolidado, né? Então tem um pouco disso, principalmente na farinha de trigo. Teve um movimento nosso pontual de dar um pouco mais de desconto no tri, isso para trazer mais volume e começar a diluir mais custo fixo, que a gente viu que dava para a gente assim, dar um pouquinho mais de desconto, trazer mais volume e melhorar a margem bruta, né? Então a gente conseguiu chegar numa boa equação da relação preço-custo vis-à-vis a margem, né? E a gente também voltou. A gente reintroduziu no mercado, no cash and carry, algumas marcas exclusivas. Então, tem uma marca para o Atacadão, uma marca para Açaí, duas marcas para o Mateus, que é algo que a gente ensaiou ali em 2019 e 2020, teve que assim, recuar um pouco, porque quando os custos dispararam com a pandemia, a gente viu que aquelas marcas eram de baixo preço, mas elas não eram. De fato de baixo custo. Então, houve todo um trabalho de revisitar formulação, embalagem, para realmente garantir que são marcas de baixo preço, baixo custo, né? Isso eu estou falando aqui de 4 das 20 marcas da M. Dias e essas 4 mais focadas no cash and carry, então são marcas de preço médio menor. Então, isso acaba trazendo um impacto mix, né, para o preço. Então, basicamente, foi a combinação um pouco do que você falou de mercado. A gente deu um pouco mais de desconto, mas teve a contrapartida dos volumes e a reintrodução dessas marcas.
A gente vê também que é uma queda de preço na indústria pelas commodities, né?
Exatamente.
Então, o entendimento é o seguinte, né? É difícil da gente chegar num equilíbrio assim que gere um adicional de valor para a empresa, né? Cai o preço, mas cai o custo, né? Então, a M. Dias, ela gera mais valor com o trigo e óleo de palma mais barato, mesmo que vocês vendam mais barato também, ou o preço da commodities mais cara é melhor para vocês, porque isso daqui, às vezes o investidor fala assim, ah, está subindo o preço, né, do biscoito, mas ele não vê também que está subindo a commodities, né? Então, o que que é melhor? Um pouco mais barato o biscoito e bem mais barato a commodities ou ao contrário, né?
Depende da intensidade, né? Porque assim, se é no cenário de alta gradual ou baixa gradual, acho que a indústria ela vai se ajustando e consegue manter as margens razoavelmente estáveis, né? Um cenário de alta da commodity acentuada, né? No curto prazo costuma até ser positivo para M. Dias, que a gente tem uma cobertura de estoque maior de commodity, né? Então demora mais para M. Dias sentir o impacto da alta nos no, no, na margem, né? E o inverso também é verdadeiro. Então assim tem aí uma série de combinações, né? Mas o que acaba mexendo um pouco mais no mercado são as altas acentuadas e as baixas acentuadas. A alta acentuada é o que a gente viu ali no gráfico à esquerda em 2022, né? Você vê, a linha vermelha é o preço do mercado do trigo e a linha azul é o custo médio no nosso estoque. Você vê que o trigo disparou ali no começo da guerra, foi de 289 dólares para 450, isso aqui em poucos meses. Só que a linha azul, que é o custo no nosso estoque, demorou um pouco mais para reagir, reagiu de forma um pouco mais gradual, né? Então, por isso que a gente acabou demorando um pouco mais para sentir o impacto da guerra nas margens. E o inverso, e a volta também é verdadeira, né?
Como a gente pode ver aqui no trigo, né? A linha azul está um pouquinho acima da vermelha, então dá para se capturar um pouco ainda da queda da commodities aí na sua margem, né?
Ainda tem isso aí.
O óleo de palma está ao inverso, né? Então vocês ainda têm que dar um ajuste ainda para vocês. É, vocês estão tendo uma perda de margem um pouquinho no óleo de
palma.
Mas
é pouca coisa.
Pouquinha coisa.
É estável. O óleo está mais com uma cara de estabilidade.
Isso. Mas no trigo dá para se capturar um pouco de margem.
Tem um pouco ainda. Tem sim. É a equação que eu falei que funcionou bem, né? Você vê a linha lá de cima, são os custos variáveis por quilo que foram caindo, isso aí acompanhando a queda da commodity, os custos fixos razoavelmente estáveis, né? Você vê 4T21, R$1 por quilo, 4T23, R$1 por quilo, mas a gente conseguiu compensar a inflação, né? Porque tem inflação na folha de pagamento que está dentro dos custos fixos, a gente conseguiu compensar. E mesmo tirando um pouquinho de preço via descontos ali no quarto trimestre, aí tem um efeito mix que eu coloquei antes também, a margem bruta melhorou. Então ela foi de 24,8 no quarto tri 22 para 36,3 no quarto tri 23 e foi até um pouco acima do que a gente fez no terceiro trimestre. Então foi uma equação bastante positiva o que aconteceu nesse trimestre.
Aqui as despesas, né? Eu sempre procuro ensinar o pessoal aqui da Baster que o valor nominal não importa muito, né? Aliás, não importa nada, porque depende da receita, né? Se a empresa está vendendo mais, vai ter mais despesa, é óbvio, né? O que importa é o percentual da despesa em relação à receita. A gente vê que vocês são um reloginho aqui, né?
Então, isso aí, lembrando, né? Se a gente voltar lá em 2019, 2018. Era um patamar próximo dos 25%. Aí teve uma série de projetos que a gente fez ali em 2020, que foi o programa Multiplique, aí depois 21, uma reavaliação do quadro de colaboradores, que a gente conseguiu reduzir estruturalmente o SG&A dos 25% da receita líquida para algo entre 20 e 21. E é o que aconteceu, como você colocou, como um reloginho ao longo de 23, né? Você ficou sempre entre 20% e 21%. Assim, esse é o plano para os próximos períodos, né? Manter nesse intervalo. O EBITDA recorde. Então, você vê que a margem lá no ano passado, no TRI, estava em 4,4, sofrendo ainda o impacto da pandemia, da guerra Rússia-Ucrânia. E aí foi melhorando gradualmente ao longo do ano, né? Normalmente a gente tem uma queda de margem do terceiro para o quarto tri, mas dado que a gente conseguiu assim ter um bom desempenho dos volumes e pegou ainda um pouco de upside de queda do trigo do terceiro para o quarto tri, a gente entregou uma margem exata praticamente igual à do terceiro trimestre.
O EBITDA foi recorde, né? Mas a margem ainda dá para ir um pouquinho para frente, né?
Acho que assim, estruturalmente, no horizonte de longo prazo, né? Em função de todas essas evoluções que eu comentei no começo, tem espaço sim, né? Mas aí não tô falando de 24, tô falando de assim, longo prazo, um horizonte de 5 anos. A gente acredita assim que estruturalmente essa margem pode ser um pouco maior.
É o que importa para o investidor a longo prazo, ele saber que a empresa continuar gerando valor ao longo do tempo para ele.
Exatamente.
O líquido aqui, se você quiser pontuar.
Acompanhou o EBITDA, né? Teve até uma margem líquida maior no quarto tri do que no terceiro, mas aqui em termos nominais foi recorde, tanto no tri quanto no ano, né? E aqui tem dois impactos. Tem o impacto do operacional, que é um pouco do que a gente já falou ali até o EBITDA, e tem um impacto positivo no resultado financeiro, que à medida que a gente foi gerando mais caixa, a empresa ficou caixa líquido, né? Que é ter mais caixa do que dívida, então a gente assim, tende a ter um resultado financeiro que pode ser até positivo, né? Mantendo essa posição de caixa.
que geração de caixa de valor para o acionista, né? Como você pontuou, um crescimento muito grande, mas a gente tem que pontuar aqui o seguinte, né? Que além da geração de caixa, né, traduzida aqui pelo EBITDA, que vocês aumentaram 50%, o principal aqui que vocês estão conseguindo fazer mais com menos, né? A sua necessidade de capital de giro despencou, né? Uhum. Então, a gente está vendo aqui que vocês recompuseram quase 1 bilhão aqui em fluxo de caixa, né? Uhum. Para a empresa, isso gera, assim, para o pessoal entender, o ciclo de caixa começa quando vocês compram a farinha e termina quando vocês recebem, né? Uhum. Então, isso daqui, vocês conseguiram estreitar essa régua aqui, isso faz com que gere um valor muito, muito maior para o acionista, ele não percebe muito bem isso daí. Então, se você quiser pontuar aí, esse valor que não fica muito claro para o acionista, né?
Se você puder até descer um slide, João, aí fica até mais claro. Aí, ó, que são as linhas do capital de giro. Então, quanto maior o prazo de fornecedores, melhor, né? Porque eu demoro mais para pagar os meus fornecedores e fico mais tempo com o caixa, né? Quanto menor o prazo de clientes, melhor, porque eu recebo antes dos meus clientes e fico com o caixa por mais tempo, né? E quanto menor o nível de estoque, melhor, porque é menos caixa ativado em estoque, né? Então, você vê que a gente melhorou duas das três linhas, né? Eu estou demorando mais para pagar os meus fornecedores, e aqui é um trabalho que tem sido feito desde 2020. Lá em 2019, esse prazo de fornecedores era abaixo de 20 dias, e aí teve uma série de mudanças que aconteceram na empresa, assim, de pessoas a processos que levaram para um prazo médio maior, próximo dos 60 dias, né? Clientes, nós demos um pouco mais de prazo no final do ano, que é o que a gente vê aqui do 55 para os 60 dias, isso para ter a contrapartida dos volumes, né? Então, entrou aqui dentro de um processo de negociação um pouco mais amplo. Mas trouxe um resultado positivo na última linha da empresa. E estoques, a gente conseguiu reduzir bastante, né? Obviamente que tem um pouco aqui de gestão, né? A gente tem melhorado a gestão, a assertividade de demanda, tudo isso, mas tem também a queda das commodities, né? Em 2022, a gente teve que investir R$1 bilhão em estoque porque a commodity subiu. Em 23, à medida que a commodity foi caindo de preço, esse 1 bilhão foi voltando para o caixa, né? Que a gente foi comprando óleo de palma a preços menores mês a mês. Então, aqui acho que é um conjunto de mudanças para melhor na gestão do capital de giro, e tem também uma questão mais circunstancial, que é essa queda das commodities de 22 para 23. Aqui a posição de caixa líquido, que é aquele menos 0,1, então menos aqui significa que eu tenho mais caixa do que dívida, e pelo sexto ano eu sou AAA pela Fitch, que é o rating mais alto da Fitch.
Aqui que muitas empresas fazem lambança, né? Fica com o dedinho coçando para fazer MAs, aí muitas vezes eles erram bastante, né? Eu quero dizer que a gente tem zero de preocupação com isso com vocês, tá entendendo? Mas é sempre assim um ponto de atenção, assim, grandes MAs, certo, Fábio? Porque como aqui são os investidores de longo prazo, sempre tem que ter esse ponto de atenção. A gente confia plenamente em vocês, mas é só para dar uma cor assim para o acionista conseguir levar a posição ao longo do tempo no MDias. Claro que quem quiser, obviamente que a gente não indica nada para ninguém.
Não, tá certo. Aqui a gente sempre tem uma abordagem assim, bastante cautelosa, né? Às vezes o melhor M&A é aquele que a gente não faz, né? Do que o que a gente faz. Só que eu tenho que estar sempre atento também às oportunidades do mercado, né? Que podem assim, gerar valor, acelerar crescimento. Então, a gente mantém uma agenda constante aqui com os bancos, com as boutiques de M&A, para estar sempre monitorando o mercado e atento a eventuais oportunidades. Mas tudo no preço certo, né?
O aumento do payout é uma indicação que, no curto prazo, vocês não têm grandes empresas que vocês podem fazer um M&A, ou a virada da chave é muito rápida? Por exemplo, se vocês decidirem comprar uma Piraquê, uma empresa também da Piraquê, vocês conseguem virar essa chave bem rápido. Só para o investidor entender como funciona a decisão de vocês, quando vocês elevam o payout. Vocês elevaram, logicamente, porque vocês estão com excesso de caixa. Né? Mas a virada é rápida ou vocês não têm nada no horizonte de grande porte?
Não, no curto prazo não. Mas eu acho que não tem uma relação tão direta como você colocou, porque, assim, payout é um negócio muito sério, né? É a empresa remunerando seu acionista, né? Todos os acionistas. Então, quando a gente faz uma mudança no payout, como a gente fez no passado, de 40 para 60, e criamos os pagamentos trimestrais fixos, e agora do 60 para 80, a gente faz uma mudança para essa mudança continuar, se perpetuar, né? A gente pôs ali um gatilho de que se a alavancagem chegar uma vez e meia, a empresa tem a prerrogativa de voltar para 60. Prerrogativa, não significa que vai acontecer, né? Então, assim, o que a gente acredita que pode acontecer de M&A para frente, obviamente, assim, não deveria comprometer a nossa política de distribuição. Né? Então, é muito mais aqui um olhar de médio e longo prazo, escuta também dos investidores, que vários investidores comentaram, pô, vocês estão se aproximando de uma posição de caixa líquido, pô, não seria o momento agora de reavaliar a política de payout. Então, assim, a gente fez uma mudança na política, né? Que é para ela se perpetuar.
Esse gráfico, acho que é o lado mais importante dele, né? Mostra que mesmo um M&A mais alto, né? Aqui nesse caso tem as Jasmines Lasacastas, que colocou a empresa em 1.8, a geração de caixa de vocês é muito forte, derruba rapidamente isso daqui. Então, a gente pode confirmar assim que, desde que o M&A seja bem feito, e vocês têm um track record aí perfeito, na minha opinião, né? Mesmo que vá para uma vez e meia, duas vezes, vocês conseguem derrubar rápido isso baseado na geração de caixa que você já tem adjacente aí através da M&A.
Exato, é o que sempre aconteceu, né? Hoje eu não tenho nenhum fundamento que prove o contrário, entendeu? Então, você descreveu exatamente o que aconteceu. A empresa ela é muito geradora de caixa, aí ela faz um M&A, quando faz um M&A, alavanca, integra, começa a desalavancar, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, chega numa posição de quase net cash, ou caixa líquido, como foi agora no quarto trimestre. Aí, em algum momento, tem um outro M&A que alavanca um pouco, integra e começa, e aí o ciclo começa de novo, né? De desalavancagem, geração de caixa. Então, a abordagem deveria ser essa mesmo. Você vê a dívida. O que tem de dívida está quase tudo no longo prazo.
Isso aí. Caixa líquida já não precisa fazer outra coisa, né? Aqui mostra que vocês. O meio de vocês está pequeno, né? Vocês estão implantando mais transformação digital. Né?
Que aqui é o SAP, né? É basicamente CAPEX de manutenção e o SAP.
Isso. O SAP é uma demanda dos clientes? Como que é? Ou vocês fizeram para melhorar a empresa como um todo? Assim?
Fizeram para melhorar a empresa, porque o sistema anterior já estava apresentando uma dificuldade grande de atualização, né? E tinha uma série de sistemas periféricos assim, operando, né? Então, o que a gente entendeu que seria o mais eficiente para a empresa, até para reduzir nível de customização dos sistemas e garantir a atualização, seria mudar para o SAP.
Aqui já
valorizou, né, no ano.
Então, acho que é isso. Fábio, se eu não perguntei alguma coisa e você quiser pontuar, fica à vontade.
Não, eu acho que a gente passou, João, porque a ideia dessa apresentação, quando a gente voltou, era justamente tocar nos principais assuntos, né? E acho que o que eu posso dizer aqui é que, assim, a gente está bem confiante no potencial da empresa, né? Acho que essas questões macro que são totalmente fora do controle, né? A pandemia, a guerra, que impactaram muitos resultados da M-Dias. Acho que assim, tudo indica que isso, assim, a guerra não acabou ainda, mas os dois países estão conseguindo exportar trigo. Então, o impacto dessa guerra no preço da commodity, né? Assim, hoje é muito pequeno, né? É diferente lá do começo da guerra, que foi para quase 450 dólares a tonelada do trigo. Então, a gente já vê que a discussão hoje ela está muito mais assim, no negócio em si, né? E quais são as alavancas de crescimento, expansão de margem, geração de caixa, do que para tratar questões que eram totalmente fora do nosso controle. Né? Então, a gente está bem confiante de que vai ser um outro ano bom para M-Dias, muito focados no crescimento dos volumes, na recuperação de market share, e isso tudo com margens saudáveis e gerando caixa.
Quero agradecer muito ao Fábio Cevafale, diretor de Relações com Investidores e de Novos Negócios do M-Dias Branco. Quero agradecer também a M-Dias Branco por sempre trazer o Fábio aqui e toda a sua equipe. E a qualidade que o Departamento de Relações com Investidores da M-Dias tem no tratamento dos seus investidores, pessoas físicas. Então, para quem ficou com alguma dúvida, quiser pegar algum esclarecimento diferente ou tiver alguma questão, quais são os meios de entrar em contato com você, Fábio?
Pode, assim, o mais fácil é mandar um e-mail para o time de RI, né, que eu recebo, o Rodrigo recebe, a Verlene recebe, a gente responde. Se alguém quiser marcar uma conversa também, a gente está 100% à disposição, né? Esses são canais que funcionam muito bem. Né?
Dá um e-mail para eles.
Pode mandar para o meu, fabio.cefale@mdiasbranco.com.br.
Cefale com Y, certo?
Com Y no final, é.
Tá bom, então. Muito obrigado, Fábio.
O prazer é meu.
Tudo de bom. Bom dia para você e para todo o pessoal do Departamento de Relações com Investidores da M-Dias Branco.
Obrigado, João. Bom dia para todos.
Só desligar aqui.
Boa.